בעזרת השם דבב, תודה רבה ראש השנה. הסתרמוס דבב, נדסים עלייה, תן דרבנן ג'י סברת. מוצא שפתיך זו מצוות עשי. אם עושה דף אנטריור ז'ה, הוא קוסית דובר אותי אחר. פריביסון כי הפסועתן, ג'י התרזה וקומפרומיסו גרדן כו השם. הוא סקריפיסו גרסי, קומפרומטיו עת הזה פרה ובית המקדש. נום פוליס התרזה, פריורי טרייס פסט. ספס עכשיו עוד סוכות. סיפס לתרסרה פסט, אינם סקריפיקו האינדה, תרזיג'ו pecado de Balta e Acher. Se atrasou no compromisso com Hashem, vimos anteriormente, mesmo que depois que ele se atrasa, ele pode sacrificar o sacrifício, que isso não se invalida. Vamos ver nesse Daf que ele deve, ele está obrigado ainda a sacrificar esse sacrifício. Ele não se isenta porque ele se atrasou. Porém, agora a Breda vai citar um outro pastor que também se aprende esse conceito, que a pessoa tem que cumprir as suas promessas, tanto com relação a sacrifícios para Hashem, ou com relação a caridades para os pobres. Nos dê melhor isso. Fala a Agmará, a Tadra Brandi disse a Breta. Mozas fateha zu mitzvata se. Quando a Tadra fala, você tem que cumprir o que você fala. É uma mitzvah ativa, que a pessoa tem de fazer o que ele cumpriu e se comprometeu. Tishmor, você fala na conjunção, mozas fateha tishmor. Cuide do que você falou. Cuide zu mitzvah nota se. É uma coisa passiva. Uma mitzvah passiva significa que a pessoa não deve transgredir algo. Você não deve ir contra a sua promessa. Também significa que a pessoa tem que cumprir a promessa. Porém, existe uma mitzvah ativa, se a pessoa cumpre a promessa. E existe uma proibição, que a pessoa não pode descumprir a sua promessa, deixar de cumprir a sua promessa. Vê assim, tá? O pastor que fala que você tem que fazer. E já sabemos que ele tem que fazer, tem que cumprir. Que o pastor vem falar, vê assim, tá? Você vai fazer. Azara lebedin sheyasuha, não é que você vai fazer. O Tribunal Supremo tem que obrigar as pessoas a sacrificar o sacrifício que eles se comprometeram. Vamos ver melhor como você faz isso na continuação. Kasher nadar, tá? Você tem que fazer o que você prometeu. Zeneder, quando a pessoa prometeu trazer um sacrifício para Hashem, falou, eu me comprometo a trazer um sacrifício para Hashem, então a pessoa não pode se atrasar. Lashem elokeh, quando você prometeu um sacrifício para Hashem, porque a pessoa tem que falar que é para Hashem, já sabemos que o sacrifício é para Hashem. Um outro caso, não se tiver que a pessoa falou nada, ele não falou, ele se obrigou por certo motivo a fazer um sacrifício. Ou Hataot e Hashamot, sacrifício de Hatat e Hasham, vem por causa de um pecado que a pessoa fez, tem que trazer o sacrifício. Ou Lot Shlamim, ou sacrifício de Olá, ou Shlamim, que normalmente a pessoa se obriga nas festas, Pesach Shavuot Sukkot, tem que fazer um sacrifício de Olá Treya e Shamer Hagigá. A pessoa não pode se atrasar em cumprir esses sacrifícios também, mesmo que ele não falou nada. Ele só se obrigou automaticamente também a mesma coisa. É um compromisso que ele tem. Nedaval, o pastor fala, se você vai doar algo para o Betamigdash, ou seja, um sacrifício para o Betamigdash, que é mais mal, como literalmente isso, a pessoa fala, esse animal vai ser um sacrifício para Hashem. Está doando, está se voluntariando, também não pode se atrasar. Tem que levar a sério isso. Hashem de Barta. Você tem que cumprir essa doação como você falou. Elokotcheb edekabait. A chefe de Barta vem falar um outro caso, porque já sabemos que a pessoa se comprometeu. Quis a chefe de Barta que você falou, deve ser que você falou outra coisa também. Zukotcheb elokotcheb edekabait. A pessoa se comprometeu a dar dinheiro para o Bet HaMikdash. Ou se comprometeu a dar algo de valor para o Bet HaMikdash. Mas para o Bet HaMikdash não é sacrificado, dinheiro ou algo de valor. Vai para o Bet HaKabayit, vai para o tesouro do Bet HaMikdash, que cuida da manutenção e os gastos do Bet HaMikdash. Também não pode se atrasar. Beficha, você se comprometeu com a sua boca. O que significa com a sua boca? O que isso vem nos ensinar? Vem incluir mais. Zutzdakah, essa pessoa se comprometeu a dar a caridade para os pobres, também não pode se atrasar. Vamos ver quando é considerado que ele se atrasou com relação a Tzedakah. Explica agora passo a passo. Amar mal disse a Breta. Mutas fateha zu mitzvata se. Quando o pastor fala, você tem que cumprir o que você promete. É uma mitzvah ativa. A pessoa cumprir isso. Lá ali, por que precisamos desse passo? Milbata chama ve avetem chama nafka. Já sabemos esse conceito. Do outro passo, vimos esse passo anteriormente. O pastor fala, o bata chama, você vai visitar o Bet HaMikdash nas festas, shalosh regalim. E vocês vão trazer os seus sacrifícios que vocês se comprometeram. Tem que trazer o sacrifício já na primeira festa que ele vai para o Bet HaMikdash. Não pode se atrasar sem motivo. Então já se aprende aqui que a pessoa tem uma mitzvah ativa de cumprir a sua promessa. Na primeira ocasião, na primeira oportunidade que ele tem, ele só transgrediu a proibição de Baal Teahê depois de três festas, mas a mitzvah de sacrificar já é automaticamente, já é imediatamente a primeira oportunidade. Então a pergunta é: por que precisamos de dois psukim, Tzas Fateha, e também o outro pasuk, o Bata Shama, Veavetem Shama? Para a outra pergunta: Tishmoz, o mitzvah, notas. A Torá fala: se cuida da sua promessa, não transgredir a sua promessa, é uma proibição que a pessoa tem de não deixar de cumprir a sua promessa. Lá, Mali, para que precisamos desse passo? Já saberíamos disso. Vemos o passo já. Não atrasa o cumprimento da promessa. Uma proibição que a pessoa tem de se atrasar. Para que precisamos de outro passo? Tishmor. Veacita azara lebedin, sheia suha. Vimos já que veacita você vai fazer, não sei o que você vai fazer. Significa que o Tribunal Supremo vai obrigar a pessoa a fazer, mesmo que ele não quer. Vamos ver como se faz isso. Lá, Mali, para que precisamos desse passuk? Já saberemos disso. Miakri votou. Um outro passuk fala: quando a pessoa se compromete ao sacrifício de Olá, Imolá Korbanó, o passuk fala: Yakri Veno, vai sacrificar esse sacrifício. E o passuk fala na continuação: leva para o Mishkan, o tabernáculo, o Betamidash, Yakri votou para sacrificar ele. E outra vez a Torá repete Yakriv Oto, ou seja, a Torá já fala Yakriv Veno, sacrifica ele. Depois fala Yakriv Oto, sacrifica ele outra vez. O que isso vem me acrescentar aqui? Então você aprende que o Pedim, o tribunal rabínico, tem que obrigar as pessoas a cumprir as suas promessas, a sacrificar sim. Então para que precisamos de dois psukim? Veacita e Yakriv Oto, também está sobrando. Então está sobrando esses dois psukim, um desses dois psukim com relação a mitzvah da Se, Lota Se e Alahá do Bedin. Então, para que precisamos disso? Agora, vai trazer como se sabe que a Kriv Oto vem ensinar essa Alahá, que o Bedin obriga a pessoa a sacrificar o seu sacrifício. Então, como fala, Abraham, vem a Kriv Oto. Isso que falou o pastor, você vai sacrificar esse sacrifício. Melamete Kofir Oto. Isso vem nos ensinar que o Tribunal Supremo pressiona a pessoa, obriga ele a sacrificar o seu sacrifício que ele está obrigado. Pergunta, Abraham, Yahol Baal Kurho. Será que obrigam eles contra a vontade dele? Estamos tomando, ele sonou. O pastor fala que não, quando a pessoa sacrifica um sacrifício, tem que ser por vontade própria. Então não pode ser que o Tribunal Supremo, o rabínico, force a pessoa a sacrificar um sacrifício. Hakes, então como sim? Como se responde esses dois lados da questão? Por um lado, o Tribunal Rabínico obriga a pessoa. Por outro lado, a pessoa tem que fazer por vontade própria. Fala agora uma resposta muito famosa: Kofino Oto Achi Omar Otseani. O que o tribunal faz é pressionar a pessoa, também fisicamente, até que ele fala que eu quero sacrificar esse sacrifício. E isso é suficiente para a pessoa estar sacrificando um sacrifício e o por vontade própria. Porque a pessoa falou Otseani, falou que ele quer. Normalmente o Yehudi ele tem sim vontade dentro dele de fazer a vontade de Hashem, então consideramos isso como se a pessoa realmente quis por livre e espontânea vontade. Porém, a pergunta continua aqui: por que precisamos do Pasuk Motzas, Fateha Tishmor e os outros Psuki? O Bata Shama, Vabetem Shama, Lotra Heve Shamo, etc. Responde a Gemara: Had Amar Veloi Frish, Vehad Frish Veloi Kriv. Tem duas situações. Nas duas situações, a pessoa falou: eu vou trazer um sacrifício. Porém, num Pasuk, a pessoa não santificou o animal ainda, não fez o Ekdesh, não falou esse vai ser o animal, o sacrifício de Olá, por exemplo. Ele não falou isso. Também falou o Pasuk que ele não pode se atrasar em santificar o animal e trazer esse sacrifício. Não pode se atrasar três festas. Verrad e Frish, Veloi Kriv. O outro Pasuk se trata quando a pessoa já santificou o animal. E mesmo assim a Torá fala que ele só tem que cumprir a sua palavra, o seu compromisso, até três festas. Fala Vetzriha, é assim que precisamos desses dois psukim com relação a essas duas situações diferentes. Mesmo que são bem parecidas, nas duas a pessoa se obrigou e tem que cumprir o que ele falou. Por que iremos diferenciar entre os casos que a pessoa santificou o animal ou ainda não? Fala de Yashmoina, Namar, Veloi, Frish, que sempre vamos estar escutando o caso que a pessoa se comprometeu, mas não santificou o animal ainda. Mishum de Lokaimeli de Bure, o motivo que isso é tão grave assim, ele transige a proibição de não cumpriu a sua promessa, não cumpre a mitzvah da Se, o Bedin obriga ele, porque ele não cumpriu a sua palavra, ele falou que eu vou sacrificar. Ele nem santificou o animal, ele falou que vai dar algo para Hashem e nem deu. Avali frischeloitri, porém, se fosse só esse passuco, eu ia pensar num caso que a pessoa já santificou, o animal é diferente. Eima koleha deite, begaz drachmanaite, um conceito famoso também. E poderíamos pensar que, uma vez que a pessoa santificou o animal, esse animal já não é mais da pessoa, é sagrado, é pra Hashem. Se é pra Hashem, a pessoa já cumpriu parte da sua palavra. Não sacrificou ainda, mas já deu pra Hashem alguma coisa. Poderíamos pensar que não tem a mitzvah da se, ou a lota da se, e a obrigação que o Bedin obriga a ele, porque ele já fez alguma coisa aqui. Sriha, por isso fala o segundo passuk, que não é suficiente. A pessoa se comprometeu a sacrificar o animal, tem que terminar o que ele se comprometeu até o final. Sacrificar o animal até três festas. Pesa Shavuot Sukkot. Veria Shmuel Nifrish Veloikri. Porque se o passuk só fosse falar outro caso, que a pessoa que recebeu sobre si sacrificar o animal, já santificou o animal e não sacrificou ainda, ele tem a mitzvah tase, a mitzvah lota tase, e o Bedin obriga ele, de cá a marcha de Gabê, porque a pessoa tem algo que tem que ser sacrificado, já santificou o animal, já demonstrou que sim, estava levando isso a sério, e não sacrificou ainda, ele fez o Ekdesh, não fez o sacrifício. Fala que é mais grave aqui, a pessoa está deixando de cumprir a palavra que ele, que está claro que ele leva a sério, porque ele santificou o animal, porque ele não está sacrificando, então está se atrasando. Se atrasando, transgride a proibição da Torá de Lotaré, Avala Mar Veloifris. Para ele, uma situação que a pessoa falou, eu vou trazer um sacrifício. Mas ele não santificou o animal ainda. Eima Dibura Loplumu. Poderíamos pensar que a pessoa falou que vai sacrificar um sacrifício. Não levamos isso a sério. Talvez, como se fala hoje em dia, é conversa fiada. Uma vez a pessoa quer sacrificar, no dia seguinte ele volta, muda sua opinião, sua vontade, então talvez não íamos levar isso a sério. Quando a pessoa santificou o animal, então já está claro que ele leva a sério, já deu um animal para o Beit HaMikdash, não pode usar para uso próprio. Porém, a pessoa que, uma vez que a pessoa não santificou o animal ainda, talvez não levamos a sério a sua promessa. Tzricha, isso falou o segundo passo, que sim, a pessoa falou que vai sacrificar para Hashem, mesmo que não chegou a santificar ainda o animal, está obrigado a santificar o animal, sacrificar o animal até três festas. Precisamos de dois psukim, Otsas, Fateha, Tishmor, Ilo, Loteachem, Meshalom. Pergunta em Raumi, Mati, Damar, Damar, Veloifrish. Como você pode explicar um desses psukim numa situação que a pessoa não santificou o animal ainda? Veal Nedavá Ktiva. O psuk se trata também com relação a Nedavá. A pessoa doou um animal para um Beit HaMikdash, que é sacrificar esse animal como doação. E daí, Vetrana Mishnah fala, Eis é o Neder. Como se caracteriza o sacrifício de promessa que a pessoa prometeu? Haomerare alai olá. Significa uma situação que a pessoa se obrigou a trazer um sacrifício de olá, ou shklamim, outros sacrifícios. Aí a pessoa está prometendo trazer um sacrifício. Veis eu inedavá. Qual é o sacrifício de doação? Haomerare zu olá. A pessoa fala, esse animal, esse carneiro vai ser um sacrifício de olá. Ele não se obrigou a trazer um sacrifício, ele falou que esse animal vai ser um sacrifício e eu vou trazer esse animal. Qual é a diferença entre o sacrifício de promessa e de doação? Na prática, ele se obrigou ao sacrifício. Aqui fala agora dessa diferença. Uma vez com essa pessoa que prometeu, falou, eu estou obrigado a trazer um sacrifício. Então, mesmo que esse animal em particular que foi santificado, morreu ou foi roubado, ele tem a responsabilidade de trazer um outro animal, porque ele se obrigou. Ele se obrigou a si próprio a trazer qualquer sacrifício de olá. Não justamente esse sacrifício de olá. Nedavá, porém, com relação à doação, a pessoa falou, Arezula, esse carneiro vai ser um sacrifício de olá. Meta o nignevá, se o animal morreu ou foi roubado. E no reabacreutá, não tem a responsabilidade de trazer um outro animal. Porque não se obrigou a trazer um sacrifício, qualquer sacrifício de olá. Ele se obrigou a trazer esse sacrifício de olá especificamente. Se ele morreu, esse animal morreu, ele não tem que trazer um outro animal. Precisa claramente daqui. O que significa Nedavá? A pessoa falou, Arezu Olá. Esse animal em específico vai ser um sacrifício de Olá. E os Psukim, Otas Fadeha Tishmori, Lota Hele Shalom, se tratam também de Neder, também de Nedavá. Então não podemos explicar um desses Psukim que a pessoa se comprometeu a trazer um sacrifício, mas não santificou o animal ainda, porque isso não é Nedavá. Nedavá significa que a pessoa já santificou o animal. Então volta a pergunta, por que precisamos de dois Psukim? Amar Rava disse Rava respondendo, mas Kacharla, se encontramos um caso, que Gol de Amar Arealayola, Almenat Sheinichayabachareuta. Aqui a pessoa misturou as duas situações. A pessoa fala, eu estou prometendo trazer o sacrifício de Olá, com a condição que se esse primeiro animal que eu vou santificar, ele morreu ou foi roubado, eu não vou trazer outro animal. Então ele falou uma linguagem de neder, de promessa, mas a intenção dele não é promessa. A intenção dele é nedavá, doar esse animal específico. Então, realmente, a pessoa não tem a obrigação de trazer um outro animal se esse animal morreu, porque ele condicionou, ele fez um tnai, condicionando a sua obrigação. Nessa situação, é uma nedavá, porém que ele não chegou a santificar nenhum animal. Ele falou, areia lá e olá, eu tenho que trazer um sacrifício de olá. E se o animal que eu santificar, ele morreu, eu não vou trazer um sacrifício, mas ele não santificou nenhum animal. Fala o pasuk, que mesmo que ele não chegou a santificar nenhum animal, ele tem a obrigação até três festas santificar o animal, fazer o ekdesh e sacrificar o animal. Continua explicando a Braita. Befir hazut daka. A Braita fala anteriormente, o pasuk, que você tem que cumprir o que você falou com sua boca. E com sua boca, a befirra está sobrando. O que, que isso vem nos ensinar? Zut staká, quando a pessoa recebeu sobre si, dá caridade para os pobres. Amarava de sirava vit staká, mihaev ala lealtar. Um conceito muito, muito importante na sugiá. Quando a pessoa recebe sobre si, dá staká, e não deu a staká imediatamente, já se atrasou. Não tem que esperar três festas para se atrasar. Quando passa já a primeira oportunidade que ele tem, passa alguns minutos e não deu a tzedaká, ele já se atrasou. Maitama, por quê? Qual é a diferença entre tzedaká e os sacrifícios? Porque a pessoa tem muitas oportunidades de dar tzedaká em cada minuto. Tem pobres em toda parte. Portanto, a pessoa que não deu a tzedaká imediatamente, em alguns minutos ele já passou várias oportunidades que ele deveria ter dado tzedaká e não deu, já se atrasou. Com relação ao sacrifício, a pessoa não pode sacrificar o sacrifício em qualquer oportunidade. Ele vai para o Beit HaMikdash nas festas, normalmente, e lá sacrifica o sacrifício. Então, a Torá fala, você tem três oportunidades para sacrificar o sacrifício. Três festas. Três visitas ao Beit HaMikdash. Porque com relação ao Tzedakah, não tem nenhuma relação às festas. Então, a Lacha de Baal Teher é diferente. Fala, Gemara, pshita. Essa explicação é tão boa, pergunta, Gemara, para que Rava tem que ensinar? Isso é óbvio já. Já saberíamos isso sozinho? Falando aqui não. Rava teve que ensinar isso sim. Por quê? Mal de Teva podemos pensar diferente. Queima de Beinian de Kurbanot Ktiva. Uma vez que o pastor menciona essa lacha de Baal Teher de se atrasar com relação a Tzedaká junto com o atraso dos sacrifícios. Ade Avre Alá Shalosh Regalim, que Kurbanot. Podemos pensar que tem o mesmo critério. Tem que passar três festas para a pessoa se atrasar no sacrifício. Podemos dizer que uma vez que a Torá fala no mesmo pasuk da tzedaká, tem o mesmo critério, tem que passar três festas e a pessoa vai se atrasar a caridade. Kamash fala isso, falava que não. Hatamu detalino rachmana beregalim. Lá com relação aos sacrifícios faz sentido falar que tem a ver com as festas. Como já explicamos, a valaka para aqui com relação a tzedaká, não tem nenhuma relação às festas, de ashrihani, porque os pobres estão em toda parte, a pessoa tem muitas oportunidades, mesmo não no momento das festas. Continua a Amarava, disse Rava. Queima davar alav regel echad over base. Fala a pessoa que promete trazer um sacrifício, por exemplo. Quando passa a primeira festa que ele visita o Beit HaMikdash e não sacrificou, já deixou de cumprir a mitzvah ativa de Ubat HaShama ve Avetem Shama. A pessoa tem que trazer o sacrifício na primeira oportunidade que ele tem. Alahado atraso. É algo que tem uma tolerância maior. Tem que passar três festas para ele transgredir a proibição de Baal Teher. Porém, a mitzvah ativa, a priori, é a primeira festa. Pergunta na mente, velho. Contrarava. Reidra Bioshua verabi papias. Bioshua e bipapias, eles testemunharam uma certa alaha. Alvlat shlamim, sheikarev shlamim. Se a pessoa tem um animal, uma ovelha, que é designada a ser um sacrifício de shlamim, não foi santificado, não foi feito o egdesh. E esse animal, essa ovelha, deu cria. O que se faz com os filhotes? Fala, Rebishur, Rebipapias, Alvlat Shlamim, esse filhote, Sheikarev Shlamim. Também é sacrificado com o sacrifício de Shlamim. Uma vez que a mãe era designada esse sacrifício, também os filhotes são a mesma coisa. Amar, Rebipapias, fala, Rebipapias. Animeit, eu testemunho que é essa alaha. Por quê? Sheitava no Pará, Sheizdefre Shlamim. Nós tínhamos uma vaca, que era o sacrifício de Shlamim. Vacharnu a bepesach, sacrificamos ela em Pesach, e comemos sua carne em Pesach. Vacharnu vladah, Shlamim bechag. e os filhotes que essa vaca teve antes de ser sacrificada, nós comemos esses filhotes também como sacrifício de Shlamim, sacrificamos e comemos a carne Bahá, em Sukkot. Então, pergunta Agmará contra Rava. Rava disse que a pessoa que tem uma promessa, um compromisso com o sacrifício, ele tem que cumprir na primeira oportunidade, porque eles só foram sacrificar os filhotes desse sacrifício de Shlamim em Sukkot. Porque não em Shavuot, Shavuot também era uma oportunidade, será que eles deixaram de cumprir a mitzvah ativa de Ubat Hashem Ve'avetem Sham? A primeira oportunidade que você tem que sacrificar os seus sacrifícios? Fala na Mishnah Be Pesach Lo Krevua. Em Pesach pode ser que eles não sacrificaram, dá para entender, em Mur de Mechusar Zmanava. Talvez esses filhotes tinham acabado de nascer em Pesach. Esse filhote acabou de nascer, não tem 8 dias de idade. O animal só pode ser sacrificado depois de 8 dias de vida. Então, por isso não foi sacrificado em Pesach. Ela vladá be'atzeret e'chimashelá. Como pode ser que não sacrificaram esse filhote em Shavuot? Ve'avrealei be'atzeret? Será que ele, Papias, ele te exigiu essa proibição? Deixou de cumprir essa mitzvah ativa? Disse que falarava? O bata chama ve'avetem chama? Amarazim disse Ravzim Mishmederav em nome de Rava Kegor. Aqui é um caso específico, fala o sábio. Viramos a página. Talvez esse filhote estava doente em Shavuot. É proibido sacrificar um animal que está doente. Então eles esperaram até Sukkot, que ele se curou, e sacrificaram esse animal. Ravash Amar, Ravash tem outra explicação. Mas Bahanu Vladash Shlamim Bahá, que significa que eles sacrificaram esses filhotes na festa? Não fala Sukkot explicitamente. Bahá normalmente é Sukkot. Porém aqui, Dektane, que está sendo essa braita, Haka Shavuot. A festa aqui é a festa de Shavuot. Então eles não se atrasaram. Pergunta a Maraveida. Outra opinião que fala que não, que esse filhote estava doente. Koleha de Tane Pesach, Tane Atzer. Se prestamos atenção, quando a Mishnah fala o nome da festa de Pesach, Pesach, fala o nome da festa de Shavuot, Atzeret. Quando a braita, a Mishnah fala que a festa de Pesach é Haka Matzot, então a festa de Shavuot também pode ser chamada de Chag, somente Chag. Por aqui se fala Pesach, então Chag significa Sukkot, não Shavuot. Porque se fosse Shavuot, deveria falar Atzeret. Por isso ele explicou que nem Shavuot, esses filhotes estavam doentes, não podiam ser sacrificados. Amar Rav disse uma outra novidade. Kivan Shavru Alav Shalosh Regalim, Bechol Yom Yom Oven Baal Teachê. A pessoa que tem um compromisso de trazer o sacrifício. Passaram 3 festas, não sacrificou? Cada dia que passa e a pessoa não sacrificou esse animal, ele estava se atrasando e exige uma outra proibição a cada dia de se atrasar. Isso fala aqui, a pessoa tem a obrigação de se apressar quanto antes de ir para o Beit HaMikdash sacrificar os sacrifícios que estão atrasados. Meite, perguntaram se Rami. Echad Bechor, Echad Kol HaKodashim. Quais são todos os sacrifícios? Mesmo o sacrifício de primogênito. O sacrifício de primogênito é o primeiro animal que nasce da mãe Kasher. Com relação a todos os sacrifícios, Kivan Shavru Alehem Shana Belo Regalim, Regalim Belo Shana, Ovel Bebal Teachê. Fala, Abraita, uma novidade. Com relação a todos os sacrifícios, se passa um ano, mesmo que não passaram 3 festas, Pesach Shavuot Sukkot, ou passaram 3 festas, mesmo que não passou um ano inteiro, a pessoa decidiu a previsão de Baal Teachê. Até agora vimos que não. Tem que passar 3 festas para a pessoa se atrasar a previsão de Baal Teachê. E aqui fala a Breda de Ferreira, quando passa um ano, mesmo que não passe 3 festas, ele já se atrasou. Então, a Breda não fala aqui que depois disso a pessoa ele trazia a previsão de Baal Teachê a cada dia. Fala que a pessoa trazia a previsão de Baal Teachê uma vez, em certo momento, ou depois de um ano, ou depois das 3 festas. Então isso vai contra a Rava. A Rava fala que a pessoa sim trazia a previsão de Baal Teachê a cada dia. Pergunta na Verrai Maite Ufte, qual é a pergunta contra a Rava? O que a Breda fala é que depois que passa um ano ou 3 festas, aí a pessoa se atrasou. Pode ser que a cada dia ele se atrasa também. Não tem uma contradição dessa Breda contra Rava. A Mara ficar dizendo, ela ficar na Marta Kamotiv, Shaper Kamotiv. Quem perguntou, perguntou bem contra Rava. Você vê contra Rava sim. Por quê? Mirditana Alavika Meada. Porque a Breda está procurando todas as situações que a pessoa transige a proibição de Baal Teachê depois de um ano, depois de 3 festas. Litne Becholion Vayom, ouvir o Baal Teachê, ele vai falar aqui. A cada dia depois que a pessoa se atrasa, a pessoa também tem a previsão de Baal Teachê. a Brenda não fala isso, então faz sentido falar contra Nava. Talvez a pessoa não transite a previsão de bala terrária a cada dia. Veida, como Rava vai explicar essa breta? Tarda lemikve belav kameadar. Belav etere lo kameadar. Porque o assunto principal da breta não é quantos lavim uma pessoa transigiu. O assunto principal da breta é quando é considerado que ele se atrasou. Então eu falo, Rava, se fosse o assunto que quantos lavim ele transgride, a breta ia falar que a cada dia depois do primeiro atraso a pessoa está se atrasando outra vez. Esse não é o assunto da breta, não tem uma prova contra Rava. Continua, Gumara. Gufa. Agora a Gumara vai explicar essa breta que acabamos de ver. Echad bechor vechad kol hakodashim. Tanto o sacrifício de primogênito ou dos sacrifícios. Kivan shavru aleim shana belo regalim, regalim belo shana ou vem bal teacher. Se passa um ano e não passaram três festas, ou passam três festas e não passaram um ano, a pessoa transgrediu a proibição do atraso. Bishlama regalim belo shana. Mas quer falar, deve contar um caso que passaram três festas e não passou um ano. A pessoa prometeu trazer um sacrifício antes de Pesach. Passa Pesach, Shavuot, Sukkot. Já passou três festas, mesmo que não passou um ano, a pessoa se atrasou. Então, mas quer falar, isso é fácil. Ela chama Belo Regalim, mas quer falar, porém, quando se encontra um caso que passa um ano e não passam três festas. Por exemplo, entre Rosh Chodesh Av de um ano e Rosh Chodesh Av do próximo ano, tem três festas. Passa um ano inteiro e tem Pesach, Shavuot, Sukkot dentro. Como pode ser que passa um ano e não passam três festas? Fala, Alicha Lemande Itleke Sidran, mas quer falar lá. Conforme aprendi a Bishimon que vimos até agora, nos abimos anteriores, que a pessoa só se atrasa, o Baal Teacher, quando passa Pesach, Shavuot, Sukkot na ordem certa. Aí dá para encontrar bem. Uma situação que a pessoa prometeu um sacrifício, depois de Pesach. Depois de um ano, não chegou Pesach, Shavuot, Sukkot. Passou na frente dele, depois que ele se comprometeu, passou Shavuot, passou Sukkot, passou Pesach, e chegou outra vez, o mesmo dia que ele tinha prometido no ano anterior. Não passaram três festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, na ordem. Então passou um ano e não passou três festas na ordem. Ele, pela Alahá de Rabi Shimon, ele não deveria trazer. Se exigir a previsão de Baal Teacher porque não passou na ordem, fala a Breta que sim, uma vez que passou já um ano, ele já transigiu o Baal Teacher, já se atrasou. Ele manda Leitley que esse drama, por aí conforme as outras opiniões que sustentam, que a ordem das festas é indiferente, o que importa são três festas. Ele remascar fala, como pode ser que passou um ano inteiro e não passaram três festas, mesmo em ordens diferentes? Como pode ser isso? Fala Bishlama de Rebbe, Mashkarhala, conforme Rebbe dá pra entender, que o que Rebbe disse. Beshanah Meubet, que se trata aqui de um ano que tem 13 meses. O ano lunar que tem 13 meses. Em resumo, vamos ver esse assunto nos próximos da PIM em extenso. O assunto de Shanah Meubet é que temos o calendário solar e temos o calendário lunar. O ano solar tem 365 dias. O ano lunar, a priori, tem 354 dias. Tem uma distância de 11 dias entre o ano lunar e o ano solar. Se todos os anos lunares vão ter 12 meses, o que vai acontecer é que vai ter sempre um adiantamento das festas 11 dias. Por exemplo, se um Pesach caiu dia 15 de abril. No próximo ano, Pesach vai cair 11 dias antes. O que vai acontecer é que vai chegar Pesach no meio do inverno, em certo momento. E a Torá fala que é Chodesh Aviv, Pesach é no mês da primavera, não do inverno. Então fala o Sechamim, eles terão que acrescentar um novo mês, um 13º mês, que é o primeiro Adar. Quando tem 13 meses, tem Adar primeiro, Adar segundo. Esse primeiro Adar é um mês a mais. Esse Adar a mais, ele já corrige, ele já empurra, já atrasa Pesach 29 dias, porque esse Adar primeiro vai ter sempre 29 dias. Isso corrige o calendário lunar com as estações do calendário solar. Isso é o assunto em resumo. Porém, qual é a opinião de Rebbe para responder essa questão? Como pode ser que passou um ano e não passaram três festas? Teria como falar a Breta. Shanat Limah, um outro conceito, temos que introduzir também. A Halakha é que se a pessoa vende uma casa numa cidade emuralhada desde a época de Yeshua Binu, como a cidade de Yerushalayim. A pessoa vende uma casa em Yerushalayim, o vendedor pode pagar de volta a casa e receber sua casa dentro de um ano. Tem uma tolerância que ele pode devolver, anular essa venda, pagar de volta e receber sua casa. Shana Tmima, um ano completo. O que significa um ano completo? Rebbe Omer fala, Rebbe, Moné, Shlosh Meot, Veshishim, Vechamisha Yom, Keminyan, Yemot, Rahama. Um ano completo, fala, Rebbe, é um ano maior. Um ano de 365 dias, que é o ano solar. Se a pessoa vendeu a casa 1º de março, até 1º de março do ano que vem, ele pode desfazer a venda. Pode pagar de volta e receber sua casa. Isso fala, Rebbe. Vachachamim, Omrim, fala, Chachamim, Moné, Yud, Bet, Chodesh, Miyom, Leyom. Fala, Chachamim, que não. Shana Tmima, um ano completo, é de data do certo ano para a mesma data do próximo ano, conforme o calendário lunar, o calendário judaico, os meses em hebraico. Se a pessoa vendeu sua casa no Chodesh Av, a pessoa tem até no Chodesh Av do próximo ano para comprar sua casa de volta. Por que dizer Shana Tmima, um ano completo? Ve'im nitabra Shana nitabra lo. Se o ano tem 13 meses, agora o ano lunar tem mais do que 365 dias. Então já tem mais do que um ano solar. Nitabralo, quem lucra aqui é o vendedor. Agora o vendedor tem até a mesma data, no próximo ano, mesmo que passaram 13 meses, passaram mais do que 365 dias, a pessoa tem até esse momento para desfazer a sua venda. Então fala, então encontramos sim um ano que não passaram três festas. Qual é o caso? Fala Gmar explicando esse caso conforme Rebbe. De Akdesha Batar Hagamatzot. A pessoa santificou um animal depois de Pesach. E era um ano que tinha 13 meses. O ano lunar tem 13 meses. Quando passa 365 dias, não chega ainda o próximo Pesach. De Rimata Shili Adar Batra. Quando chega no último, no final do segundo Adar, antes de Pesach, Shana Malha já se completa o ano solar. Então, temos aqui um ano solar que não tem três festas judaicas, não tem Pesach Shavuot Sukkot. A pessoa, por exemplo, ele prometeu trazer um sacrifício depois de Pesach, por exemplo, 25 de abril. Quando chega no 25 de abril do próximo ano, e se é um ano lunar que tem 13 meses, então esse 25 de abril vai ser antes de Pesach ainda. Vai ser o final do segundo Adar. Então, temos um ano solar que não tem três festas judaicas. Então, fala a uma novidade. Mesmo que não passaram três festas judaicas, porém ele transigiu a proibição de Baal Terra. Ele se atrasou no cumprimento do seu sacrifício. Se for mal, regalim lo malo, shana malha, regalim lo malo. Se completou um ano solar, mas não tem três festas. Ela era banana e remascarada. Porém, conforme Rachamim, que desconsidera um ano solar, como se encontra um ano lunar inteiro que não tem três festas. Vamos aqui de Tami Rav Shmaya, como Rav Shmaya explicou. Atzeret Pamim Hamisha, Pamim Shisha, Pamim Shiva. Uma novidade. Hoje em dia comemoramos a festa de Shavuot, dia 6 de Sivan. Porém, fala Rav Shmaya, às vezes a festa de Shavuot deveria cair dia 5 de Sivan, às vezes dia 6 de Sivan, às vezes dia 7 de Sivan. Por quê? Porque a Torá não fala que a festa de Shavuot é em certo dia de Sivan. A Torá fala que no segundo dia de Pesach começamos uma contagem de 49 dias. É a Sfirat HaOmer. No dia 50 é a festa de Shavuot. Então temos três opções aqui. Às vezes Shavuot deveria cair dia 5, ou dia 6, ou dia 7. Se Nisan e Iyar tem 30 dias, sabemos que os meses lunares podem ter 30 dias ou 29 dias. Depende de quando os testemunhos vieram testemunhar que viram uma nova lua. Se vieram dia 30 desse mês, esse dia vai ser o Rosh Chodesh. O mês anterior vai ter 29 dias. Se não vier no dia 30, o próximo dia é o Rosh Chodesh. O mês anterior vai ter 30 dias. Então, se Nisan e Iyar tem 30 dias, o que acontece é que a festa de Shavuot vai ser no dia 5 de Sivan. Por quê? Porque desde o dia 16 de Nisan, segundo dia de Pesach, até o dia 30 de Nisan, temos 15 dias. Depois passa mais 30 dias até dia 30 de Iyar, temos 45 dias. Depois da Sfirat HaOmer. Para chegar no dia 50, que é a festa de Shavuot, temos que colocar mais 5 dias de Sivan, então no dia 5 de Sivan é Shavuot. Essa é uma situação. Uma situação que Nisan e Iyar são Chodesh Chaser. São meses que tem só 29 dias. Meses que não são cheios. Então, do dia 16 de Nisan até dia 29 de Nisan, temos 14 dias. Depois temos mais 29 dias do mês de Iyar, então somamos 43 dias. Das Sfirat HaOmer. para chegar no dia 5, ainda temos mais 7 dias, 7 dias de Sivá, então Shavuot deveria ser, nessa situação, indo no dia 7 de Sivá. Um caso que é um caso clássico, como temos hoje em dia, que um mês é um mês cheio, um mês é um mês que não é cheio, um mês falto que tem só 29 dias. Então, se Nissan é um mês cheio de 30 dias, desde 16 de Nissan até dia 30 de Nissan, temos 15 dias, contando o dia 16 de Nissan. Então, temos depois 29 dias de Iyar, somamos 44 dias. Então, para 44 para 50 faltam 6, são 6 dias de Sivan, então Shavuot vai ser no dia 6 de Sivan nessa situação. Então fala com a família, mas assim encontramos um ano lunar que não tem três festas. O caso é que, em certo ano, Shavuot caiu dia 5 de Sivá. No dia 6 de Sivá, a pessoa falou que vai querer trazer esse sacrifício, esse carneiro para um sacrifício de Olá. Chega no ano seguinte, também no dia 6 de Sivá, para naquele ano, Shavuot caiu no dia 7 de Sivá. Sendo assim, não passaram as três festas. Temos um ano inteiro do calendário lunar, porém não passou Shavuot. A pessoa prometeu depois de Shavuot e completou o seu ano antes de Shavuot do ano seguinte. Só passou Sukkot Pesach. Fala a Breda, mesmo que não passou três festas, a pessoa se atrasou, porque já passou um ano inteiro. Isso fala aqui Agmará. Explicando melhor, agora vai revisar isso que falamos. Hakeitz, como isso se explica? Shnei Meleim, Sinissan, Yat, em 30 dias, Hamishá. Então Shavuot vai ser no dia 5 de Sivá. Shnei Meleim, Sinissan, Yat, em 29 dias, Shivá, então Shavuot vai cair dia 7 de Sivá. Echad Malev, Echad Haser, um dia, um mês cheio, um mês não cheio. Shishá, aí Shavuot vai cair dia 6 de Sivá. Isso fala aqui o sábio. O Mantona de Pariga, lei de Rav Shmaya. Quem é o sábio que discute com Rav Shmaya? Aquele que discute com Rav Shmaya é aquele sábio que vimos nas Braitot há dois shurim atrás, que fala que a pessoa que espera três festas e não sacrifica o seu sacrifício, decidiu Baal Teahre. Por que ele não cita esse caso que passou um ano e não passaram três festas? Quem é esse sábio que discute com Rav Shmaya? Por que ele discute com Rav Shmaya? Fala para Aherim e a opinião de Aherim. Aherim é um apelido para Rabi Meir. Quem quiser saber por que Rabi Meir é chamado de outros sábios, Aherim, manda um e-mail através do site, vamos explicar bem uma história muito interessante. Então eu vou falar a Braita. Aherim, vamos falar Aherim. Em Benatzeret, Latzeret. A diferença de dias de semana entre Shavuot de um ano e Shavuot do próximo ano, e mesmo Rosh Hashanah, não é Rosh Hashanah, a mesma coisa com relação a Rosh Hashanah, outras festas, Ela, Arba e Amin Bilvad. A diferença são 4 dias da semana. Sim, em certo ano Shavuot cai no Shabbat, no ano seguinte vai cair na quarta-feira. O motivo disso é porque agora os anos têm, temos que fazer sempre assim, que é um mês de 30 dias, um mês de 29 dias, assim como fazemos hoje em dia também. Sendo assim, se você fazer 6 vezes 29 e 6 vezes 30 e somar, vai chegar em 354 dias. 354 dias dividindo por semanas, por 7, vamos chegar em 50 semanas e 4 dias. 50 semanas, então cada dia cai no mesmo dia do próximo ano. Se o ano lunar tivesse 50 semanas de duração, então, a festa de Shavuot cai no Shabbat, do próximo ano também vai cair em Shabbat, porque são semanas cheias. Para agora que tem 50 semanas e 4 dias, uma diferença de 4 dias de semana, entre uma festa e a mesma festa no ano seguinte. Isso fala aqui, Lemimi. Vei Maitashana Meuberet. Se é um ano que tem 13 meses, Hamisha, aí temos mais um dia, temos 5 dias de diferença em dias de semana, entre um ano e outro. Porque esse Adar de Shon, esse primeiro Adar, que é o mês que foi acrescentado, ele tem sempre 29 dias. 29 dias são 4 semanas e um dia. 4 semanas é indiferente com relação aos dias da semana. Então tem um dia a mais sempre. Se, por exemplo, no Shanah Meuberet, no ano anterior Shavuot caiu no Shabbat. No ano seguinte, depois do Shanah Meuberet, vai cair na quinta-feira. Isso fala aqui, Agmará. Então, conforme o Bibi, nunca acontece que Shavuot cai no dia 5 de Sivá ou no dia 7 de Sivá. Fala a Bíblia sempre, um mês é cheio, um mês é vazio. Então, Nissan é um mês cheio de 30 dias e Iyar é um mês vazio, um mês de 29 dias. Sendo assim, fazendo aquelas contas que vimos anteriormente, Shavuot vai cair no dia 6 de Sivá. Então, não tem nenhum caso que a pessoa tem um ano lunar inteiro sem três festas. Por isso, falaram bem anteriormente, A pessoa só transgride a proibição de Baal Teher quando passa três festas. Você fala aqui, Agmará. Continua agora um outro assunto. Baira Bezira. Bezira perguntou. Será que uma pessoa que herdou do seu pai sacrifícios? O seu pai, ele se comprometeu a dar sacrifícios, designou já os sacrifícios e faleceu. O filho herdou esses animais que são sagrados, são para o sacrifício. Será que esse herdeiro, ele tem a previsão de Baal Teher? Se ele se atrasar três festas, será que ele transgrediu uma previsão da Torá? Qual é a questão? Kitidor Nedra Marachmaná. Talvez a Torá fala, quando você vai prometer algo, não se atrasa em cumprir. Porém, o herdeiro não prometeu nada, talvez ele pode se atrasar. Ou Dilma, ou talvez, o contrário, Bata Shama, Veavetem Shama. O pastor que fala, você tem que ir para o Betamigdash, para as festas, e lá, na primeira oportunidade que você tem, sacrifique os seus sacrifícios que você está obrigado. Veamichayev, e esse herdeiro também está obrigado a sacrificar os sacrifícios do seu pai. Então, a Torá sim obrigou a ele a sacrificar o antes possível. Se ele se atrasar três festas, então, ele dizia a previsão de Baal Teher, qual seria a resposta? Tashma fala agora uma prova, de Tandera Bihir, a Bihir ensinou numa breta. Meimar Prat Leoresh, o pastor fala, Hashem vai cobrar de você. De você e não do seu herdeiro. O herdeiro não tem a previsão de se atrasar. Então isso fala aqui, a Agmará está dizendo essa prova. Uma vez que não foi ele que prometeu, ele pode se atrasar também. Veai Meimar Mibayale. Por isso, primeiro, mas essa prova Meimar de você vem para ensinar uma outra lacha que já usamos. Esse passou. Zeleket Shechal Pea. Com relação ao Leket Shechal Pea, são presentes da colheita para os pobres. Leket é quando cai até duas espigas no momento da colheita. Isso é para os pobres, quando a pessoa esquece até dois pacotes de espigas no campo. É para os pobres. Pea significa o canto do campo que tem lá as espigas. Tem que deixar para os pobres colherem isso. A pessoa não pode se atrasar em dar esses presentes aos pobres. Você aprende dessa palavra, Meimar. Então, como podemos aprender a palavra Meimar para um outro conceito? Meimar, Prat, Leioresh. Excluindo o herdeiro. Fala agora explicando, Kare Beimar, Vekare Beimeimar. O pastor não fala só Imar, você, ou do que você tem. Fala Meimar, de você. Então, fala, o pastor fala esse Mem a mais. O Mem a mais também veio ensinar alguma coisa. Vai cobrar de você e não do seu herdeiro. E Imar significa que você tem que dar esses presentes, Leket, Shechal, Peah, para os pobres o antes possível também. Baira Bezira perguntou uma outra questão. Isha Mai Bebal Teahe. Será que uma mulher que se comprometeu a levar um sacrifício para o Beit HaMikdash e se atrasou três festas, será que ela transgrediu a previsão de Baal Teahe? Quais são os dados da questão? Minha amiga, será que falamos? Halomi Haeva Bereia. A mulher não tem a obrigação de visitar o Beit HaMikdash para a mitzvah de Aliyah LaRegel, visitar o Beit HaMikdash nas festas, porque é uma mitzvah da Se, Shazman Grama, uma mitzvah ativa, que não se aplica todo ano, assim como a mitzvah de Sukkah, uma mitzvah ativa, que só se aplica em Sukkot. A mulher não está obrigada. Kriyat Shema é a mesma coisa, muitas mitzvot é a mesma coisa. Aliyah LaRegel é a mesma coisa, é uma mitzvah que só se aplica nas festas, e é uma mitzvah ativa. A mulher não está obrigada, se ela não está obrigada para o Beit HaMikdash. Então, quando passa três festas, ela não perdeu três oportunidades de sacrificar o sacrifício, porque ela não tem essa oportunidade, ela não está obrigada a ir para o Beit HaMikdash. Então, talvez ela não tenha a previsão de Baal Teher depois de três festas. Isso é um lado da questão. Ou Dilma, ou talvez, Ha'ita de Simcha. Ou talvez ela está sim obrigada a ir ao Beit HaMikdash nas festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, para estar alegre. Alegre significa comer o sacrifício de Shalmei Simcha, o sacrifício da alegria da festa. Assim se expressa a alegria da festa, comendo a carne desse sacrifício. Então talvez ela tenha que ir para o Beit HaMikdash para a alegria da festa. Então se ela passa três festas e não sacrificou, perdeu três oportunidades, se atrasou. Amar Leah vai dizer a Bai, vai ter para Clay, daí também Simcha. Qual é a pergunta? É óbvio. Ela tem que ir para o Beit HaMikdash nas festas para estar alegre, a alegria da festa. A mulher também está obrigada nisso. Então ela perdeu três oportunidades, ela se atrasou. Peruna Umi Amarabayahi. Como você pode falar que a Abai falou assim? A Abai não sustenta isso. A Abai fala diferente. Isha Balam Esamcha. Quem alegra a mulher não é a carne do sacrifício. É o marido. Ou seja, o marido tem que ir lá comprar para a mulher roupa nova, joias novas, nas festas. Assim a pessoa alegra a sua esposa. Essa é a mitzvah da alegria da festa para a esposa, fala a Abai. não comer a carne do sacrifício. Como você acaba e fala, a mulher está obrigada a implementar a dignidade nas festas para estar alegre com a carne da festa. Abai não falou isso. Que Abai falou é conforme o primo de Rabizeira. Rabizeira discute com Abai. Rabizeira disse que a mulher está sim obrigada a implementar a dignidade nas festas para comer a carne do sacrifício. Então fala Abai, então se ela está obrigada, ela é como se fosse um homem nesse aspecto. Tem que visitar o Betamigdash para visitar o Betamigdash nas festas. A mulher tem que ir para o Betamigdash por outro motivo, mas também tem a oportunidade de sacrificar o sacrifício que ela se obrigou. Isso fala Abai, como se ela assim transgrediu a proibição de Baal Teahre. Isso fala que a Gemara vai deixar um novo Dav com novos conceitos. No próximo Dav vamos ver um complemento muito importante da nossa Mishnah. Nossa Mishnah fala que tem vários Rosh Hashanah, vários aspectos no ano que começam em dias diferentes. E existe o Rosh Hashanah famoso, mas existe o Rosh Chodesh Nissan, Rosh Chodesh